Este é o Podcast Guide e eu sou o Fábio Cardoso. Nos últimos meses, a expressão recuperação judicial tem ganhado espaço considerável nos principais jornais, telejornais e portais de notícias. O assunto é delicado e merece a atenção não apenas de quem lida com investimentos, mas também de quem se interessa pelas condições financeiras de algumas das principais marcas do país. Para falar a respeito deste assunto, nosso convidado de hoje é Douglas Dueck, economista, especialista em recuperação judicial e CEO da Quest Investimentos.
Douglas Dueck, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado a você, é sempre um prazer.
Douglas, para a gente começar, o que é uma recuperação judicial? Uma expressão que a gente tem ouvido falar bastante nos últimos meses. E como é que uma recuperação judicial pode tirar uma empresa da falência?
Bom, a recuperação judicial é um capítulo na lei de falências, onde antes de eu falir, então eu estou tendo um problema. Vamos usar de exemplo aí, Americanas, que nesse ano é aí o grande exemplo que a gente tem. Então vou ter um problema, achar um problema no balanço, qualquer que seja, vou para o juiz e falo: juiz, preciso de uma ajuda. Talvez eu tenha uma chance de eu me reestruturar, mas quando eu sou sair uma notícia, ou eu estou quase sendo executado, tendo problema com o banco, tendo problema com o credor, eu não vou conseguir talvez fazer isso. Pode me dar um tempo, me proteger. Eu costumo dizer que o nome correto devia ser proteção judicial. Por quê? Eu vou estar enfraquecido, o juiz me protege ali naquele meio tempo onde os credores não vão poder tirar minha fazenda, bloquear minha loja, bloquear minha conta, e eu vou ter essa proteção. E aí eu sento e faço ali uma renegociação com meus credores de uma forma que eu estou um pouco mais protegido. Não, então, assim, não adianta eu estar numa reestruturação e aí tiraram meu estoque, bloquearam a conta da empresa e levaram o dinheiro que eu iria, por exemplo, pagar minha folha de fazer a folha de pagamentos. Então, ela me protege, a lei diz, por 6 meses mais 6 meses. Sempre demora um pouco mais, porque a justiça no Brasil é um pouco mais lenta, mas ali em média você vai ter uma empresa ficando um ano e meio numa recuperação judicial, e aí ele tem então uma proteção durante esse período. E aí você vai ter várias formas de poder também finalizar isso. Eu posso alongar minha dívida, eu posso trazer um investidor novo, eu posso vender uma parte ali. A Americanas está vendendo umas unidades dela, que é aquele OBA, que é um hortifruti, é um ativo que ela tinha, ela pode vender para fazer caixa. Então você vai ter ali várias formas de reestruturar a empresa, enquanto isso, protegido pelo juiz. Basicamente, a recuperação judicial vai dar essa segunda chance para a empresa.
E o que os credores não podem fazer durante esse período de proteção? De certa forma, você já adiantou na sua primeira resposta, mas dá mais detalhes para a gente do nível de proteção que acontece.
É assim, tem uma série de dívidas, aí você vai ter uma lei lá, mas então, dívidas trabalhistas, por exemplo, a gente está fazendo muita coisa agora em clubes de futebol. Clube de futebol agora foi considerado uma sociedade, uma entidade comercial, e muitos têm grandes processos trabalhistas. Então, saiu um jogador, processa 100 milhões de trabalhistas. O trabalhista é um crédito prioritário, forte. Então, normalmente ele bloqueia a empresa, bloqueia contas. Ele é um exemplo, ele não consegue mais bloquear nada. Fica, por enquanto, aguardando no standstill ali, numa proteção, numa carência, e ele vai ficar aguardando isso. Quem tem, por exemplo, imóveis em garantia, tem um imóvel da empresa, um imóvel da fábrica, não consegue tomar o imóvel, ou diversas garantias que tenham ali, mas, por exemplo, um imóvel hipotecado para o credor não consegue pegar o imóvel durante essa proteção judicial. E outros credores que não tenham garantia, são credores chamados quirografários, né, que ele tem um papel escrito, um documento, um contrato, uma duplicata, ele não consegue pedir para o juiz, por favor, bloqueie a conta dessa empresa, faça um processo contra a empresa, qualquer coisa do tipo. Então, são diversos tipos de dívida ali. Uma das dívidas que não entra é o imposto, porque o governo vai dar uma ferramenta para você entrar contra ele mesmo, mas basicamente trabalhistas e credores com garantia ou sem garantia podem ser arrolados nessa recuperação judicial e ficar ali sobre o aguardo do juiz. Então, senta e espera, que a empresa vai apresentar ali um plano de como ele vai te pagar. Durante isso, ela não pode ser executada, as execuções vão ser suspensas, vão ser pausadas. E aí a empresa tem um pouco mais de fôlego para poder respirar, tomar um pouco, entender, tomar pé da situação, quem que eu pago, como é que eu pago, tem tempo de negociar, sentar com a faca no pescoço, ou, por exemplo, com um bloqueio desse que pode interromper as atividades da empresa, fico sem estoque, fico sem funcionário. Então, esses tipos de dívidas são protegidos pela recuperação judicial.
E os credores são consultados quando dá decisão de recuperação recuperação judicial ou não. Confere, Douglas.
É, na verdade é assim. Então, são dois momentos. O juiz vai dar a recuperação judicial ou não, que tecnicamente o nome é deferir. Eu vou lá, fiz um pedido, sou Americanas. O juiz olhou se eu passei por todos os requisitos que a empresa precisa ter para poder fazer uma recuperação judicial. Entre eles, eu preciso de ter mais de 2 anos de atividade, não pode ser uma empresa muito recente para, vamos dizer, não armar uma recuperação judicial de uma empresa que não existia. Eu não posso ter crimes falimentares do passado, então, se eu já tive uma empresa que faliu e ficou provado que tinha um crime, porque é uma ajuda do governo, então quem cometeu o crime não merece ajuda do governo ou da justiça aí. Então, passados os requisitos, somente o juiz vai aprovar isso, tá? Então, o juiz aprovou, tá em recuperação judicial. Lá na frente, a gente vai ter o plano de recuperação judicial, que é o final dessa recuperação judicial, que eu vou te chutar aí, normalmente acontece depois de 1 ano da data desse primeiro pedido. Nesse ponto, todos os credores vão ser consultados se eles aceitam ou não a nova forma de pagamento da empresa, que pode ser, inclusive, por exemplo, conversão em ações, pode separar uma parte para os trabalhistas e fazer uma nova empresa, uma cooperativa. Tem inúmeras formas de fazer a solução. Para ser mais exato, não tem regra. Então, qualquer proposta que esses credores achem razoável vai ser aprovada. Qual que é a regra? Por cada classe, 50% mais um, ou seja, a maioria simples, 51%, aprovou. Os outros 49%, que por qualquer motivo não concordaram, são obrigados a fazer o que aquela classe determinou que era a vontade da maioria. Exemplo, vocês aceitam receber as dívidas que estão atrasadas em 10 anos? Poxa, aceitamos. Então, beleza. Sempre vai ter um credor ou não que não tem essa facilidade de aceitar, um credor mais problemático, mais difícil de lidar. Só que a recuperação é para ser essa vontade da maioria um pouco mais equalizada. Então, mesmo se tiver um credor ou outro problemático e ele não representar a maioria, se está menos do que 51% das dívidas, ele vai ser obrigado a fazer o plano que essa maioria aprovou.
Muito bem, Douglas. E me diz uma coisa para os nossos ouvintes também: pequenos empreendedores podem recorrer à recuperação judicial?
Pequenos empreendedores podem com certeza recorrer. A dificuldade hoje é você empresas especializadas, advogados especializados que consigam fechar custo para um pequeno empreendedor. Então, a recuperação judicial, ela é trabalhosa. Então, você vai colocar ali equipe, como a gente tem aqui, de assessores financeiros especializados em reestruturação. Já fizemos 220 recuperações judiciais aqui nesses últimos 20 anos. Então, quando você tem essa equipe, ela tem um custo. Uma pequena empresa, talvez ela vai conseguir arcar com os custos da recuperação. Ou seja, a recuperação judicial não é de graça. Então, eu preciso, por mais que eu vou ter toda essa carência de não pagar os credores, eu vou ter alguns investimentos para que isso aconteça. Então, equipe financeira estratégica e equipe de advogados para iniciar, para a gente pensar. Mas se você tem um advogado pequeno que consegue te prover uma recuperação judicial para isso, uma equipe financeira que consiga fazer algo proporcional, com certeza é muito interessante. O que acontece? Algumas pequenas empresas tentam fazer as coisas sozinhas. Pega um advogado que faz e não é um grande especialista e vai fazer ali sua reestruturação sozinha. Poxa, é difícil. Muitas vezes na nossa primeira reestruturação, aprende muito até conseguir fazer uma boa reestruturação, como a gente já fez em todos esses anos de história. Então, se a pessoa tenta fazer sozinha, ela não é o personal trainer, ela não está acostumada a fazer essa reestruturação, o resultado pode não ser tão bom. Então, a dificuldade é essa, encaixar bons profissionais para uma empresa pequena.
O que o empreendedor deve fazer para evitar cair na recuperação judicial ou, como você bem definiu, nessa proteção, nessa carência?
Assim, a gente costuma dizer que a própria recuperação judicial, vamos dar um exemplo aí da criança na escola. Para quem que é a recuperação judicial na escola? A criança que está ali 4,5, 5 de nota, ela tem chance de pegar, fazer uma recuperação e passar. O que acontece no Brasil é que o empreendedor tarda muito para tomar decisão. No momento que ele poderia, antes de recuperação judicial, como você está falando, no momento que ele poderia sentar com os credores e falar: pessoal, tá muito difícil, eu acho que eu preciso alongar minhas dívidas, eu preciso de uma ajuda, talvez vou ter um problema maior. Ele não faz. E aí, na hora que ele já está mais apertado, ele vai pensar em pedir uma recuperação judicial. Eu até brinco aqui que algumas vezes a gente foi consultado e o cara fala assim: olha, eu fiz uma parada estratégica. Eu falo: poxa vida, como é que é parada estratégica? Não, não consegui pagar a folha, os funcionários ficaram em casa. Aí a minha brincadeira é falar: a gente faz reestruturação e não ressuscitação. A empresa ali tá, morreu. No Brasil, o grande problema é tardar muito para tomar decisão. Então, para você não precisar de uma recuperação judicial, o ideal é sentir o que vai ter problema, eu não preciso preciso bater o carro na parede. Eu já tô vendo que eu vou bater na parede, eu já vou falar, puxa, o que que eu posso fazer? Será que eu não sento com meus credores e peço uma carência? Alongo, explico que tive adventos da pandemia, da guerra da Ucrânia, qualquer que seja o motivo, faça um plano, né? Coloca no papel e mostra: olha, credor, você faz parte de tantos por cento da minha dívida, eu vou tentar colocar todo mundo que eu devo aqui para pagar em 24, para pagar em 36, 48, 60 parcelas, para ficar mais fácil da gente conseguir honrar e não ter problema. E não te colocar numa recuperação judicial, que já é visto que para os credores não é a melhor alternativa. Então é melhor, às vezes, o banco, o fornecedor, o próprio trabalhista fazer ali 36, 48, 60 meses, diretamente com ele ter essa força da negociação, do que deixar a empresa ficar uma maior dificuldade e ir para a recuperação judicial. Para você ter uma ideia, muitas vezes a gente está ali num processo desse, um credor mais encrenqueiro, estou chamando de encrenqueiro, mas vamos dizer mais agressivo, entra com uma execução que a gente nem queria fazer a recuperação judicial, mas a execução dele, que vai bloquear a fábrica, que vai bloquear a conta da empresa, faz eu pedir recuperação judicial para todo mundo. Eu estou com duas, três, quatro, cinco negociações em paralelo, um credor mais agressivo faz a execução, não adianta eu fazer um acordo com um dos credores se o outro me executou, porque eu vou sangrar de qualquer maneira. E aí, um credor que estava mais colaborativo, ele acaba sendo prejudicado pelo outro que foi mais agressivo e entrou com a execução. Então, a gente fica nesse ambiente. A resposta é: o quanto antes a gente sentar com nossos credores, ser transparente e com plano, não é uma conversa, né? Tem que ter um Excelzinho ali mostrando qual é a possibilidade, por que que eu estou propondo em 36 meses, porque eu estiquei aqui, consigo pagar X mil por mês, e aí eu vou honrar. E aí, dar essa transparência para o credor é a melhor forma para a gente não precisar de uma recuperação judicial e tentar fazer uma coisa administrativa.
Você destacou agora, Douglas, que não é uma conversa, porque precisa efetivamente de um planejamento, precisa de um Excel para que a coisa ganhe corpo, ganhe vida. É possível fazer essa previsão de forma factível no momento em que as portas estão se fechando em termos de recursos, em que não há tanto espaço assim para imaginar alternativas?
É possível, mas a grande dificuldade no Brasil é: a gente já tem uma taxa de juros alta para quando você não está bem. Quando você não está bem, a taxa de juros é alta. Se você não estiver bem, a taxa de juros ou a falta desse recurso, como você está falando, ela vira eminente. E aí, muitas vezes o cara sai de uma empresa redonda, não podendo parar nesse meio do caminho, que seria uma empresa média, nesse nível de recuperação, indo direto para uma recuperação judicial. Porque ele se vê nessa dificuldade: eu não vou ter recurso, eu não sei se eu vou conseguir fazer tanto isso, mas nossa, o que eu estou falando é: você deve planejado tentar com seus credores e se reorganizar, porque a recuperação judicial vai ser mais traumática. E você pode conseguir, junto com esses credores, montar um plano. É 100% previsível? Não. O Excel aceita qualquer coisa e é uma projeção, mas a gente vai ter uma chance melhor disso acontecer. Caso não dê, você ainda vai ter a possibilidade da recuperação judicial mais para frente e que aí, vamos dizer, ela ficou inevitável, ela foi inevitável. Mas você tem ali uma ferramenta que é essa renegociação, fazer ali um pacotão da renegociação direto com seus credores para evitar a recuperação judicial, evitar a justiça, evitar maiores traumas também.
No Brasil, Douglas, quais são os casos mais emblemáticos de recuperação judicial que mudaram ou mesmo devolveram a vida para uma empresa?
Olha, eu acho que a gente tem um problema aqui que é o seguinte: a lei da recuperação judicial, que era de 2005, ela substituiu a lei, a antiga lei da concordata, que era conhecida como lei de quebra. Qual que é o problema? O histórico dessa lei de quebra era horrível. É, basicamente assim: hoje em dia, na recuperação judicial, cada empresa vai fazer um plano sob medida para o seu bolso. E aí vai negociar com seus credores se consegue fazer isso ou não, se fica tal prazo, etc. Na antiga concordata, você tinha 2 anos para pagar todo mundo. Quem que conseguia pagar todo mundo em 2 anos? Muito poucos. A grande maioria quebrava. Quando essa lei vira, você sai de um histórico de todo mundo que usa a lei de falência, lei de recuperação, fale. E a gente vem de um negativo. Não sai de um histórico do zero. Do outro lado, se você olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, que a lei é mais prática e mais parecida com a atual recuperação judicial do que essa antiga concordata, muitas grandes empresas utilizam. A American Airlines já fez 2 vezes. Você está ali no ponto ruim do ciclo, fala: vamos fazer recuperação judicial, porque realmente não dá, senta com os credores. Da mesma forma que alguns últimos anos atrás eu distribuí dividendo na bolsa e estava super bem, agora eu preciso sentar e renegociar, faz parte do ciclo. Eles são mais práticos. E você tem lá um monte, tem uma linha Samsonite na tua casa, 2009, capital aberto na bolsa, 8 mil lojas no mundo. A Samsonite fez recuperação judicial, alongou sua dívida. Vida nova. Aqui no Brasil, a gente está começando a ter isso agora com algumas empresas que funcionaram, algumas soluções para credores que funcionaram. Então, vou dar um exemplo, uma das empresas do Eike Batista, a OGX, que era de óleo e gás. Os credores acabaram ficando com a empresa, hoje ela está menor, talvez não teve tudo que ele falou que ia ter, mas a empresa hoje ela é lucrativa, ela distribui lucro para os seus sócios ali, que acabaram ficando com a empresa, tirando o Eike Batista, e aí hoje é uma empresa que funciona. Então, se tivesse a falência, que é fecha a empresa e vende os ativos, que no Brasil demora muito a venda de ativos. Se você entrar num leilão judicial, você vê lá vendendo um computador de tubo de uma empresa que foi falida há 15 anos atrás, porque demora muito. Então, os ativos são muito depreciados. Você tinha lá uma fábrica de extração de petróleo, você vai ter uma sucata de fábrica de extração de petróleo na hora da real arrecadação dos bens e venda dos ativos. Então, naquele caso, foi uma coisa boa para o credor. E tem muitos outros. Então, a própria Odebrecht estava ali, entrou na Lava Jato, era a maior empreiteira do Brasil e de talvez uma América do Sul e outros lugares muito grande a nível mundo. Teve a Lava Jato, o que eu faço? Recuperação judicial, sento e alongo com meus credores. Mudou um pouco aqui o nosso cenário e eu vou alongar a dívida. Ela mudou de nome, agora às vezes está operando com mais um nome, mas está funcionando, contratos, e agora está crescendo. Então, e era uma dívida na época de mais de 100 bilhões de reais. Então, você tem ali uma série de casos que são emblemáticos, empresas na bolsa que fizeram, por exemplo, Eternit, ela fez, hoje em dia ela está melhor do que ela era antes da recuperação, um ano antes de que fica naquele, será que eu peço recuperação judicial? Será que eu não peço, etc. Ela teve aquele problema de poder ter que parar de fazer usar o amianto, então ia ter que mudar toda a matéria-prima e o produto dela, e aí acabou tendo um problema grave, pediu recuperação judicial, alongou suas dívidas, aprovou a recuperação judicial para poder fazer isso, e hoje ela está muito melhor do que estava no passado. Eu tinha um levantamento, depois a gente pode, de repente, até disponibilizar para todo mundo. No ano passado, se eu não me engano, tem 15 ou 16 empresas em recuperação judicial na Bolsa. As 15 subiram as ações em relação ao começo da data da recuperação judicial. Então, se o mercado acompanha a empresa, vê que ela está ficando melhor do que ela estava no momento pré-recuperação judicial. Eu não tenho essa informação agora da Americanas, mas já que ela pediu, que teve aquela queda grande, o pessoal fala: olha, a empresa realmente está ruim, mas não é que ela talvez desvalorizou 77, 80%, mas eu não acho que ela vai quebrar. Eu fui lá esses dias, tinha loja aberta, etc. Eu vou, acho que, confiar. Quando a gestão começa a mostrar o plano de como ela vai pagar, talvez a gente volta a ter aí uma tendencinha de alta. Não estou falando que toda empresa em recuperação judicial vai sair e é um bom investimento, e nem recomendando investimento para ninguém, mas a estatística ali é que as empresas subiram em relação ao momento da recuperação judicial, que é porque estão entendendo que ela vai sobreviver, que ela vai ter perpetuidade. Então, a gente tem uma série de casos, e agora que a gente está consolidando esses casos mais recentes de empresas grandes utilizando a recuperação judicial, apenas um ano e meio o produtor rural pode fazer recuperação judicial. A gente é um dos maiores do Brasil, o maior do Brasil possivelmente, em fazer produtor rural. Então, produtor rural tem uma fazenda gigante, produz soja, tem 1.000 funcionários, mas ele opera na pessoa física, porque na pessoa física ele tem incentivos do governo. E ele não podia pedir recuperação judicial porque falava: mas você não é uma empresa. Ele fala: não, mas eu tenho 100 funcionários, eu devo R$ 1 bilhão. Como é que eu não sou uma atividade comercial? Então, é uma atividade comercial, agora já consolidada e reformada na lei. Então, agora o produtor pode pedir recuperação judicial. Exemplo também do clube de futebol. Clube não é empresa, mas é atividade. Hoje já pode, a gente coordena aqui 3 recuperações judiciais de clube de futebol. Então, está se moldando para as empresas que, ou clube de futebol, ou atividades comerciais que tinham problemas e não davam solução nunca. Então, os clubes de futebol carregavam dívidas impagáveis há muito tempo. Agora está começando a ter soluções com começo, meio e fim, entrada de investidor, e aí desenhando uma organização para esse setor.
Uma última pergunta, Douglas. O fato de muitas empresas terem feito IPO nos últimos anos, você acredita que preparou um terreno para mais recuperações judiciais? Ou a gente tem que considerar o evento pandemia, guerra na Ucrânia no meio do caminho?
Eu acho que a correlação dos IPOs com o número da recuperação judicial é zero, e eu vou te explicar porque talvez ele minimizou o número das recuperações judiciais. Quando você faz uma captação, uma oferta pública, que é o IPO, que é uma captação de entrada de sócios, de cotistas, de equity, não é dívida. Então, as empresas que pensaram em pedir, em fazer o IPO e não fizeram, elas talvez, normalmente, se a gente vê aí, algumas empresas elas crescem, se endividam para crescer, pegando dívida de banco, dívida mais cara, para inchar, empresa e fazer uma grande oferta pública no mercado. Só que aí ela acaba pegando dívida e aqui ela sai vendendo, trocando a dívida por investidores da bolsa. Essa empresa que fez o IPO, ela saiu do risco da recuperação judicial de uma certa maneira. Normalmente ela diminui muito a dívida e ela se capitaliza. Então ela coloca lá uma parte para pagamento de dívida, uma parte para ficar 100, 200, 300, 400 milhões no caixa. Então o IPO, ele prevê, ele vai prevenir algumas empresas, desculpa, de entrar em recuperação judicial. Então, uma das soluções que a gente vem estudando aqui é a possibilidade de fazer IPO de empresas em recuperação judicial. Então, tem uma informação nova aí. Então, o que a gente está fazendo? Se os credores, em vez de esperar 10, 15, 20 anos, preferirem virar sócios, e aí a gente fazer uma transparência de uma empresa pública, a gente colocar essa empresa na bolsa, talvez a gente vai, então, pegar, vai, vamos dar um exemplo. Eu estou devendo 300 milhões de reais. Eu converti todo mundo em ações. Quem quiser botar para vender, bota. Quem quiser esperar, espera. Só que eu vou ter uma empresa mais organizada, com transparência de empresa pública, que não deve nada. E talvez as ações, conforme o resultado da empresa for voltando, eu tenho umas ações que podem subir e as empresas, os credores que decidirem vender, podem vender suas ações. Então, trocar dívidas por sociedade, por cotas, é uma alternativa. Então, o IPO ajudou a ter menos recuperação judicial. Essa é a primeira parte que você perguntou. Do IPO. A segunda parte em relação à pandemia, à guerra da Ucrânia, isso sim agravou muito uma série de recuperações judiciais, principalmente em alguns setores como o varejo, que é o exemplo da Lojas Americanas. Se você olhar, tem Marisa, Renner, Tok&Stok, uma série de notícias públicas de empresas de varejo em reestruturação, que é um problema que ele é bem antigo. Os Estados Unidos têm o que eles chamam de retail apocalypse, o apocalipse do varejo vem acontecendo, onde a gente tinha grandes lojas como Toys R Us, o cara tem lá uma loja enorme com estacionamento para 2.000 carros, etc. E a Amazon, num galpãozinho na Califórnia, com incentivo fiscal, matou esse cara. A Amazon fatura muito por uma pequena margem de lucro, mas como ele fatura muito, esse lucro nominal também é bom, mas ele dá muito menos lucro em porcentagem do que dava a antiga empresa de varejo, que era essa rede de lojas. No Brasil, a gente tem uma dificuldade maior nesse nosso apocalipse do varejo. Com juros mais altos que a gente tem, as empresas de internet matam as empresas do varejo físico, só que essas mesmas não deram lucro. Então, vamos dar exemplo de novo da Americanas. Os últimos 12 anos, a B2W, que era da Americanas, que é Americanas, Americanas e Submarino, deu 12 anos de prejuízos seguidos. Há 2 anos atrás, se não me engano, 2 bilhões de reais de prejuízo. Então, até uma empresa comprou a outra, Americanas comprou a B2W, fizeram ali uma fusão, para aproveitar o prejuízo fiscal que essa empresa ficou fazendo água durante muito tempo. Então, a internet mata o físico no Brasil e a internet não dá dinheiro. Tem vários exemplos, Netshoes, etc., que o cara abre capital, a empresa é uma porcaria, não deu lucro, e aí o cara, a ação cai um monte porque é difícil de vender no Brasil e operar. Um custo Brasil, juros Brasil e outras coisas que o Brasil vai trazer. Então, o varejo brasileiro já sofria muito, de diversas maneiras. Quando vem uma pandemia e fala assim, agora vocês vão fechar as lojas por tanto tempo. Ajuda algumas empresas da internet que venderam para quem estava em casa, mas quem tinha aluguel de shopping, aluguel de grandes lojas, mega loja na rua, o que quer que seja, teve um grande problema. A verdade é, na pandemia era para todas essas empresas ter tido um problema bem mais grave e pedido recuperação judicial naquela época. Então, o governo fez alguns planos com o BNDES e fizeram alguns empréstimos via os bancos que ajudaram a resgatar as empresas. Então, os próprios credores viram que quem tem loja, está com a loja com a porta fechada, vai ter problema. Alongaram essas dívidas e outros, o governo acabou colocando o BNDES e outros bancos acabaram colocando um pouco de dinheiro, novos empréstimos para esse setor. O que que acontece? A conta chegou. Então hoje a gente tem aí a conta da pandemia, só que com juros mais altos. Tomei lá naquele CDI mais baixo, antigo, de 2, 3 anos atrás, a dívida rolou até chegar naquele CDI de 1 ano e meio atrás, de 2% ao ano, mais spread, mas aí você vai ter 2% ao ano. O que acontece é que hoje subiu 700% para quase 14% ao ano e essa dívida hoje ela está impagável. Então o varejo arrastou a pandemia até hoje, só que com juros mais altos a dívida ficou impagável e aí a gente vai ter uma série de empresas do varejo de moda, varejo de, sei lá, Americanas que é artigos em geral, diversos varejos saiu essa semana, acho que da Via Varejo as ações, o resultado do trimestre caiu 50, 60% a lucratividade, teve um prejuízo grande. Essas empresas estão difíceis de fazer ganhar dinheiro, está difícil de fazer lucro tendo uma rede de lojas, qualquer que seja o foco ali, porque o custo do Brasil está muito elevado.
Douglas Dueck, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação.
Prazer foi meu, muito obrigado, estou sempre à disposição.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.